ele está de volta depois de férias aí, já está aí no jornalismo já faz um tempo, com algumas reportagens já foram para o ar. Vitor, bom dia!
Oi Gilson, muito bom dia a você, muito bom dia ouvinte da CBN, confesso que estava com muita saudade não só da redação, como de vocês... E também do Biblioteca CBN.
Dá mais uma semana e você vai ter saudade das férias.
Talvez até menos.
Bom, hoje nós vamos conversar sobre Monteiro Lobato, que é um autor, um clássico da literatura brasileira. Muitas gerações se formaram com os textos do Lobato, principalmente a literatura infantil, mas também polêmico, né, Vitor?
Com certeza, Gilson. Nosso assunto é o Monteiro Lobato hoje pelo seguinte, ele está em domínio público e por conta disso, novas edições têm sido lançadas no mercado. E aí algumas polêmicas vêm à tona, Gilson. Primeira delas, Monteiro Lobato era racista? E a segunda, substituir termos nas obras do Monteiro Lobato é correto ou é errado? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, Monteiro Lobato nasceu no interior de São Paulo em 1882, morreu em 1948. Por conta disso, a obra dele caiu em domínio público. No Brasil, a lei do direito autoral diz o seguinte, a partir dos 70 anos da morte do autor, o domínio da família ou dos herdeiros acaba e a obra vai em domínio público. Então eu, você, o ouvinte que quiser, pode pegar o trabalho do escritor, do músico, do artista plástico e fazer alguma coisa a partir daí. E é por conta dessas polêmicas que têm sido suscitadas na internet e também nos meios intelectuais, na academia, que o Biblioteca CBN se volta ao Monteiro Lobato. Bom, vamos falar primeiramente sobre o racismo. Eu particularmente considero o texto do Lobato racista em muitos aspectos. Por exemplo, a imagem da mulher negra, e a gente usa daí o exemplo da tia Anastácia, que talvez seja mais conhecida, é um exemplo tipicamente eugenista, racista, da pessoa que... Não se sabe de onde ela veio, para onde ela vai. Ela é uma mulher negra no meio de um sítio com um monte de pessoas não negras, tirando o tio Barnabé, que também é tipo um místico, um bruxo, que também dá uma outra questão, e o próprio Saci Pererê. E dentro desse sítio, ela é como se fosse uma ama do leite, assim, né? Ela cuida das crianças, ela tenta fazer as melhores ações para Dona Benta, mas apesar disso, ela é tratada muitas vezes com desprezo e por termos que hoje são inaceitáveis, né? Talvez o principal deles seja macaca beiçuda ou coisas piores. A gente lembra o texto do Sítio do Pica-Pau Amarelo dos anos 20, dos anos 30... Então, havia todo um contexto histórico, mas, mesmo naquela época, já havia disputas de narrativa e os negros já se organizavam. Você tinha já a formação do Teatro do Negro com Abdias Nascimento e com outras pessoas para combater esse racismo. Então, aquele argumento que as pessoas usavam durante muito tempo, mas é que naquela época ninguém pensava nisso, não é muito válido. Em contrapartida, Gilson, o ser humano é muito complexo e eu vou colocar um pouco de água no chope de quem acha que... Eu vou falar que o Monteiro Lobato é racista e ponto final. O Monteiro Lobato foi um dos principais divulgadores da obra do Lima Barreto, um escritor negro, militante, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que não conseguia espaço com outros editores e o Monteiro Lobato era quem apoiava, financiava e perdeu muito dinheiro, inclusive, com o Lima Barreto. Ou seja, a complexidade do ser humano, né? Na hora que ele produz a literatura, ele usa termos racistas ou cria situações que, de alguma forma, representam racismo e dentro do mercado ou socialmente ele se relaciona com pessoas negras e trocava cartas com o Lima Barreto. Foram bons amigos, com algumas brigas, etc. e tal. O que dificulta um pouco a defesa 100% assim, do Monteiro Lobato é uma carta que ele escreveu nos anos 20, quando ele morou nos Estados Unidos, em louvor a Ku Klux Klan, que é aquele grupo supremacista de extrema-direita nos Estados Unidos que acha que o homem branco, Deus, pátria, terra, deve dominar a sociedade. E ele fez uma defesa exaltando, falando que o Brasil só avançaria se houvesse uma Ku Klux Klan no Brasil. A gente lembra que o Monteiro Lobato também participava da Sociedade Eugênica de São Paulo. Então, isso diz muito sobre a figura. Quanto ao outro tópico, Gilson, as reedições com as novas palavras ou outros termos, eu não sou favorável, não. As obras têm o seu momento histórico, como eu já falei, e questões racistas e afins fizeram parte daquele momento. Então, não basta trocar a palavra velha, por exemplo, para senhora, que é uma das trocas que uma editora tem feito em novas adaptações. Eu acredito que deve-se deixar o texto original e adicionar uma análise ao final ou ações similares para você explicar quem foi Monteiro Lobato, por que ele escreveu daquela forma, naquele jeito. Por fim, em relação a esse nosso início de conversa, é inegável a contribuição de Lobato ao mercado editorial e a formação de leitores, principalmente por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho que agora está um pouco difícil, mas a sua geração e a minha geração, nós somos de gerações diferentes, pegou, as nossas gerações pegaram o Sítio do Pica-Pau Amarelo na primeira versão da TV Globo, ou adaptações, ou na escola, ou depois a segunda versão na TV Globo. Aí você tem vários projetos a partir do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e com toda certeza a inclusão, a utilização do Monteiro Lobato nas escolas, ela é fundamental para a formação de leitores. Então, a polêmica, ou as polêmicas que foram suscitadas aqui, é só para a gente lembrar como o ser humano é complexo, e que por conta de um ou outro problema, você não pode, pelo menos é o que eu penso, deslegitimar ou desvalorizar a obra de uma pessoa, Gilson.
Perfeito, recado dado. Eu gosto muito do Monteiro, eu acho que o contexto dele é um contexto bem complicado. A década de 1920 é de um nacionalismo no Brasil, a busca, né, de criar uma identidade nacional. Você tem muitas correntes, muitas vertentes na época discutindo muito isso. Né? Oliveira Viana, por exemplo, vai muito para lá do Monteiro Lobato, né? Considerava que o Brasil precisava literalmente branquear.
Esse é um racista de
Então, assim, você tem também, você vai ter depois Gilberto Freire, né? E a década de 30 já é uma outra forma de conceber o nacionalismo. Mas, enfim, Monteiro Lobato é, sem dúvida, fantástico.
Mas quer ver uma historinha rápida e interessante do Monteiro Lobato aqui, Gilson? Só para falar como o ser humano é complexo. Nos anos 20, ele foi adido cultural do Brasil nos Estados Unidos e ele descobriu o petróleo. Aí ele voltou no final dos anos 20, começo dos anos 30 para o Brasil e começou a fazer campanha em prol do petróleo, escreveu um livro sobre o petróleo em 1936. E ele fez críticas ao governo Getúlio Vargas e depois ele mandou uma carta para o presidente fazendo, entre outras críticas, dizendo que o governo não se preocupava com seus recursos naturais. Por conta disso, ele foi preso. Deveria ficar 6 meses preso, mas depois de 1 mês ele conseguiu a liberação e continuou fazendo campanhas em prol do petróleo. E naquele momento, anos 30, no governo Vargas, né, a ditadura do Vargas, o Vargas não pensava tanto em petróleo. E aí, olha que coisa maluca. E depois, quando o Vargas é eleito democraticamente nos anos 50, ele vem e fala, o petróleo é nosso.
É, a campanha então, do petróleo nosso é mais antiga ainda, né? Na época do Monteiro, e ele vai assumir depois
isso. Só depois de ter prendido o Monteiro Lobato. Exatamente. E tal. Então, como você falou bem agora, o momento histórico era muito complexo, e a gente, por isso que a gente tem que tomar cuidado, e por isso que eu trouxe esses elementos aqui. Ao mesmo tempo que eu enxergo, daí é uma opinião, elementos racistas na obra do Monteiro, você vê que não dá pra você taxar uma pessoa, que é o que eu acredito, né, dizendo que ela é boa ou ela é ruim. Todo mundo faz coisas boas e todo mundo faz coisas ruins. E aí cada um sabe onde o calo aperta e cada um sabe o que deve gostar. Particularmente, fica a sugestão para a leitura de Monteiro Lobato aí, e o Biblioteca CBN está de volta.
Meu caro Vitor, um grande abraço. Você também está de volta.
Estou de volta.
Seja bem-vindo novamente.
Agora, mais um ano aí sem férias, né?
E então, até o nosso próximo programa, Vitor.
Obrigado, Gilson. Obrigado aos ouvintes. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringa.com.br. E quem quiser contribuir com a discussão, agora mesmo está ouvindo o Biblioteca CBN, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 998779550.